Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Reinaldo, acho que tá sem som aí. Por aqui eu não tô conseguindo te ouvir.
Será que eu tenho microfone?
Agora foi, agora foi.
Ué, tá ligado.
Agora foi. Tamo ouvindo.
Perfeito agora.
Não fez nada. Não fez nada. Culpa de vocês aí. Fica assim, ó. Só olha aí. Tudo ligado aí. Agora tá ok?
Tá, perfeito.
Então, já são 18... Não, continua 18 horas e um minuto na área de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição da Coisa. Aliás, aquela coisa, essas coisas parecem confusas, vem para cá. Mais confusas do que nunca. Mas aqui a gente desconfunde. Eu comecei a desconfundir isso hoje com um título enigmático logo cedo na minha coluna no UOL. Oh, vai bem, boa noite. Boa noite, Bob Ruia. Boa noite. A minha coluna era assim, meu título era assim no UOL. Centrão dá golpe nos generais, assume governo e decidirá destino do mito. Ai, não entendi, tio. Então... Olha aqui, se, como disse alguém certa feita, se entre a aparência que tem as coisas e a sua essência houvesse coincidência absoluta, ou vai bem, toda a ciência seria inútil. Né? A gente nem vê, como diria Bolsonaro, eu nem vejo esse vírus! Né? Ele nem vê o vírus. Né? E, no entanto, olha o estrago que ele pode fazer. Né? É a coisa mais básica do mundo, né? Eu acordo, só tá aqui, eu deito, só tá aqui. Claro que ele se mexe. Não, é claro que ele não se mexe. Né? Então, entre a aparência das coisas e a essência, é preciso cavucar ali para saber o que está acontecendo. Vamos lá. O que é inequívoco? Diga o seu Braga Neto que disser. Ameaças às eleições aconteceu. Essa também é minha apuração. O seu Braga Neto mandou um recado ao seu Arthur Lira dizendo que ou se tem voto impresso, eleição miou. E teria o apoio dos comandantes militares para isso. Qual a intenção? Ver se o Arthur Lira, com as suas, enfim, sua rede de influência, etc., de algum modo interferiria nesta questão do voto impresso. Que eu entendo agora está mais enterrado do que nunca. Né? Mas vamos ver. Olha aqui. Os militares, o Braga Neto está nessa pauta do Bolsonaro. Né? Ele é, digamos, um fiel servidor do presidente. Então ele está nessa pauta do Bolsonaro. Os militares, a pauta não é exatamente essa. Os militares estão descontentes com aquilo que as pesquisas apontam. Eles não querem a vitória do Lula. Vamos deixar isso claro? E nesse sentido, acho eu, atuam como cabos eleitorais exemplares. Porque se eu sou Lula agora... Eu, evidentemente, acalmo todo mundo, lembrando que quando fui presidente nunca houve crise militar, investi como ninguém nas Forças Armadas, respondo pelo programa nuclear da Marinha, equipei o Exército, meu partido cuidou da licitação para a compra dos caças. Os militares não têm isso aqui para reclamar do Lula. Ou então me prove o contrário. Nunca as Forças Armadas foram tão aparelhadas, tão bem aparelhadas, aparelhadas que eu digo é de conseguir os equipamentos necessários, como nos governos petistas. O que eles têm é uma mágoa da Comissão da Verdade no governo Dilma, mas E há um fundo gigantesco aí sim de preconceito, né, em razão da origem do presidente. Mas se eu sou Lula nessa altura, eu vou dizer, olha, quando fui presidente, tive uma relação harmoniosa com as Forças Armadas, equipei as Forças Armadas, dei os recursos que as Forças Armadas precisavam, aliás, como nenhum outro governo. E, portanto, se eu for presidente, vai acontecer a mesma coisa. Agora, por que não querem que eu seja presidente? Quem não quer? Tem um caminho aí para fazer campanha eleitoral. Então estão se misturando duas coisas. As restrições que parte da caserna tem, né? É uma parte, não é toda, mas tem. Com a questão do voto impresso. E tudo se misturou numa ameaça que foi feita efetivamente. E aí, goste-se ou não dele, eu tenho reservas imensas, como sabem, apontei aqui a interferência do governo na sua eleição para a presidência da Câmara. O fato é que o Arthur Lira não engoliu a brasa golpista. Como o Centrão é muito mais experiente, em certo sentido, que os militares, o Arthur Lira conversou, negociou e disse ao Bolsonaro: nós garantimos a sua permanência no poder até o fim do mandato. Nós quem? O meu núcleo do Centrão, etc. Me comprometo com isso. Só que eu quero o comando político do governo. Ameaçado que foi por general... Por isso eu brinquei no meu título, o Centrão deu um golpe nos generais. E assumiu o comando político do governo, que estava, em tese, ao menos, nas mãos de um general, do Luiz Eduardo Ramos. Que foi pego de surpresa, Bob Furui. Ele não sabia que ia ser demitido. O quê? Eu demitido? Eu demitido? Mas por quê? Mas eu sou tão educadinho com o presidente, meu amigão. A ameaça aconteceu. Aos democratas, cumpre saber o que vão fazer com isso. Eu tenho duas questões importantes. Uma, eu trato amanhã no meu artigo na Folha e antecipo aqui. O senhor Augusto Aras tem de investigar. Ah, não vai encontrar nada porque está todo mundo negando. Olha, Arthur Lira não está negando. Nós vamos ver a nota dele daqui a pouco. Arthur Lira não está negando. Eles mexeram com um cara experiente. Ele não está negando, não. Então, o seu Augusto Aras tem de decidir se abre ou não uma investigação. Se não abrir, eu espero que o Senado, ao avaliar o seu nome, o rejeite. Não é fácil, mas é preciso que fique claro ali o voto de protesto de quem se omite. Porque não tem jeito. É claro que o Braga Neto vai negar. Meu Deus do céu! Você imagina se ele diz, não, realmente ameacei. Aí o golpe está dado. Ué. Não, eu realmente ameacei, eu fiz isso mesmo. Até porque há uma máxima lá entre eles que golpe não se ameaça, golpe se dá. Acontece que eles acham que isso não é golpe. É a velha leitura do artigo 142, que as Forças Armadas poderiam ser uma espécie de poder moderador, interventor, que é uma cascata. Que não faz o menor sentido. Então, a primeira uma das questões relevantes dessa história toda é esta. E o Augusto Aras vai fazer o quê? E a segunda questão relevante, e aqui é preciso que a gente saiba quando estão nos ameaçando. E nós estamos sendo ameaçados. As manifestações, há uma sábado agora, põe uma máscara, põe duas máscaras, põe três máscaras. Álcool gel, não deixe ninguém soltar vapores na sua cara, etc, etc, etc. Mas a pauta principal é... Melhor, se a pauta principal é o impeachment, tem que ter uma outra pauta principal, são as duas pautas principais em igualdade. A defesa da democracia contra o golpe. E aí tem que unir todas as pessoas que são contra o golpe. Simples. Quem pode ir? Todo mundo. Se agora vai ter manifestação da esquerda, eu acho que deveria ser de todo mundo, mas enfim. Se dia 12 de setembro tem a manifestação dos grupos mais à direita, também acho que deveria ser de todo mundo, mas enfim. Acho que essa é a hora de todo mundo que defende a democracia, defender a democracia. Em nenhuma democracia relevante do mundo, os militares têm a importância que os militares brasileiros estão querendo ter aqui. Hã? Eles se consideram, eles consideram que eles têm a tutela da democracia brasileira, e eles não têm. A tutela da democracia é a do povo, expressa na Constituição. A eles não cabe dizer se o voto vai ser assim ou assado. Se a pauta do Jair Bolsonaro é até antiga, essa coisa do voto, mas ele, claro, extremou esse negócio quando ele viu que é o risco efetivo dele perder a eleição. Né? Os militares, parte deles, embarcaram porque estão descontentes com aquilo que as pesquisas apontam. Então, venham cá. O Ministério da Saúde fica nas mãos de um militar da ativa, produz-se o resultado que se produz, e digamos com muita serenidade, um desastre, o maior da nossa história. A autoridade federal encarregada de centralizar os esforços de combate à Covid era o Braga Neto. É bom que a gente se lembre disso. Quando na Casa Civil... Ele vai para o Ministério da Defesa, solta uma nota golpista contra um senador da CPI, presidente da CPI, que não tinha feito já ali, não havia generalização nenhuma. Omar Aziz, como estava claro, criticou os maus militares. Por que não há maus militares, senhor? Basta botar a farda e a pessoa se torna honrada? Acho que não, né? Porque senão bastaria tirar para se tornar desonrada. Era um ataque aos maus militares? Não aos militares. Já ali se emitiu uma nota golpista. E aí segue na escalada. E claro, coincide com a fala de Bolsonaro em seguida, ameaçando as eleições. E houve a tentativa de intimidar o Legislativo por intermédio do presidente da Câmara. Não deu certo. Não deu certo não quer dizer que a vigilância não deva ser mantida. Tem de ser mantida. Entende? Porque há, sim, setores que acham que porque estão armados podem impor a sua vontade à democracia brasileira. Então é preciso que no front institucional se cobrem as responsabilidades de quem tem responsabilidade, e a primeira delas é do Procurador-Geral da República. O Congresso tem de convocar o seu Braga Neto para se explicar. E no terreno da organização social, da sociedade, é preciso que todas as forças democráticas, todas as forças democráticas, não importa a cor da sua bandeira, não importa a sua filiação partidária, não importa nada, todas as forças que defendem a democracia têm de se manifestar em defesa da democracia e ocupar os espaços em defesa da democracia, tomando todos os cuidados contra o coronga. Mas chegamos à situação em que o vírus do autoritarismo é igualmente grave. Então tome, pelo amor de Deus, todos os cuidados. Mas sim, chegou a hora de, em paz, com tranquilidade, fazer a defesa da democracia. E quem não quiser paz, quem não quiser tranquilidade, é inimigo da democracia e tem que ser tratado como tal. Esteja de farda ou esteja na rua tentando provocar confusão. Não, não é para provocar confusão. Tem de ser uma manifestação em paz, em defesa da vida, contra a paz nos cemitérios. Que foi o que esse governo nos legou. É impressionante que em 2021 o país esteja discutindo esse tipo de coisa. Entende? Houve barulho de militar nos bastidores do governo Figueiredo, hein? Ainda na ditadura, dos inconformados com a abertura. E mesmo assim se tinha como muito pouco provável qualquer recuo. Lá, durante a ditadura. Um recuo já na ditadura. E se considerava improvável. E agora nós temos que em 2021 ser uma das poucas democracias do mundo e das grandes democracias ser a única que se vê ameaçada por militares. Ah, Reinaldo, mas nos Estados Unidos... Não, nos Estados Unidos, o militar número um disse ao golpista que estava na presidência, não passará, porque serviremos a Constituição. Aqui tem-se a ameaça de rasgar a Constituição. Com o comandante da aeronáutica curtindo uma mensagem na internet falando que os militares têm de impor o voto impresso. Vocês estão escrevendo história, vocês estão escrevendo biografia, e tudo será escrito devidamente, devidamente atribuído. O governo Bolsonaro tem sido um desastre para a reputação das Forças Armadas. Vocês vão se demorar muito para se levantar dessas coisas. No fim das contas, o Centrão vai assumir o comando político do governo, vai ficar com Bolsonaro até o fim, ganha ou perca. Muito dificilmente com esse arranjo vai haver o impeachment do presidente. E até isso deixa um tanto infelizes os golpistas. Porque também eles queriam ser o único esteio do presidente, de um presidente fraco, de um presidente incompetente, de um presidente incapaz de entender o seu papel e o papel institucional da presidência da República. Então, com muita calma, com muita serenidade, sem histeria, em paz, impedindo que se evolua para qualquer forma de confronto e violência. Defender a democracia. E nas instâncias institucionais, cobrar que cada um exerça o seu papel. Haverá eleições e o resultado será respeitado. Porque ninguém sabe qual será o resultado. Será o resultado que o povo escolher, assim como o povo, a maioria que votou, escolheu Jair Bolsonaro. Infelizmente, errou, fez bobagem, e daí triunfou a escolha feita pela maioria dos que votaram, e ponto final. E assim tem de ser dentro das regras do jogo. E quem cometer as falhas, que arque com o peso das falhas que cometeu. É isso. Bom, vamos a detalhes desta patuscada toda. Vai lá.
É a reportagem do jornal Estado de São Paulo, né, Reinaldo? Ela afirma que no dia 8 de julho, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, mandou um recado ao presidente da Câmara e disse que sem o voto impresso não haveria eleição em 2022. Mensagem teria sido enviada pelo general Arthur Lira por meio de um interlocutor. Segundo o Estadão, o general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 22 se não houvesse voto impresso e auditável. E ao dar esse aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro repetiu a intimidação ao defender a aprovação da PEC, que prevê o que ele chama de voto auditável na disputa do ano que vem. Depois disso, Arthur Lira teria procurado o presidente, se reunido com ele e afirmado que não contasse com ele, Lira, para qualquer ato de ruptura institucional. Bolsonaro, por sua vez, teria dito que nunca havia defendido um golpe.
É, vamos seguir aí, porque aí eu vou comentar um pouquinho no conjunto. Vai.
Braga Neto desmentiu a informação. Arthur Lira se manifestou sobre o assunto, a gente vai ver daqui a pouco. Antes, a nota do diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto. Ele escreveu o seguinte nas redes sociais. Diante das diversas reações, considero importante reafirmar na íntegra o teor da reportagem publicada hoje no Estadão sobre os diálogos do ministro da Defesa. O compromisso inabalável do Estadão segue sendo a qualidade jornalística e o respeito ao Estado de Direito.
Olha, deixa eu dizer uma coisa. Aliás, vou ficar com você mesmo, o Valio Bene. Depois, o Bob, a gente vai para três. Vamos ver. Leia para mim o que o Lira afirmou nas redes sociais, Valio Bene.
Escreveu o seguinte. A despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é, o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem através do voto popular, secreto e soberano. As últimas decisões do governo foram pelo reconhecimento da política e da articulação como único meio de fazer o país avançar.
É, como se vê aí no finzinho, ele está se referindo ao fato que o Centrão vai assumir o comando político do governo, né? A última decisão do governo tem a ver com questão política. Agora vem cá, interpretação de texto. Olha bem, se você fosse meu aluno, eu ia pedir para você assim. Grife o trecho em que Arthur Lira nega que ele tenha sido alvo de uma ameaça golpista. Que palavra você grifa aí?
Nenhuma.
Nenhuma, né? Ele negou?
Não.
Arthur Lira negou? Ele dizer, a despeito do que sai ou não sai na imprensa, não é negar. Porque é muito simples alguém pegar e falar assim, aspas, isso não aconteceu. Agora, o Arthur Lira sabe que mais gente sabe. No Congresso, no Supremo. Isso foi dia 8. O que fez o Luiz Fux no dia 12? Não chamou o Bolsonaro para um papinho? Não se tentou marcar a reunião lá dos três poderes? Isso foi numa segunda, dia 12. Na quarta, o presidente se interna, faz a foto do Cristo morto, moribundo, e na quinta já estava todo serelepe, desfilando pelo Vila Nova Star. Sem que a reunião tivesse acontecido. E voltou à sua pauta de sempre. Então, atenção, em nenhum momento Arthur Lira nega. Eu vi por aí, em algum lugar, Arthur Lira nega. Onde que ele nega? Só se tem alguma outra fala dele negando. E até dar um pitozinho no governo, né? A despeito que sai no sai da imprensa, o brasileiro quer vacina, trabalho, e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem, através do voto popular, secreto e soberano. Vai ter eleição. Claro que se o Braga Neto botar tropa na rua, botar tanque, e o Batista, né, Batista, for bombardear as zonas eleitorais, aí não tem, né? Prender os ministros supremos, fechar o Congresso, proibir a imprensa, tirar a internet do ar. Acho que aí não, né? Acho que aí não tem. Mas vai ser feito isso? Então, é muito importante saber que a ameaça aconteceu. Só que o fato de saber disso não pode levar as pessoas à intimidação. Ao contrário. É a hora de não se intimidar. É assim mesmo. Eu tenho 59 anos. Eu sei que não parece, mas eu tenho 59 anos. Há quanto tempo não tem esse papo de militar ameaçado a golpe? Nossa! Há muito tempo. A última vez foi no Rio Centro. Que era o golpe, uma tentativa, uma das tentativas de golpe dentro do golpe. E agora nós temos de conviver com isso? 2021? O Braga Neto, como sempre, palavroso. O Braga Neto parece que assim, ele deve ter sido, não sei se ele foi um mau aluno de redação, mas ele gosta de escrever, ele gosta de falar, ele gosta de... Nossa, nossa, como ele é prolixo. Ele soltou uma nota, vai.
A nota diz o seguinte, em relação à matéria publicada... Parando,
tá? Parte por parte.
Que é longa a nota, viu, gente? Vai. Em relação à matéria publicada em veículo de imprensa no dia de hoje, que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores...
Pelo amor de Deus, para um pouco, Bob Furuya, não. Não usa vocabulário de moleque de 17 anos, de rede social. Ai, criar uma narrativa. Essa palavra virou uma praga infernal. Porra, mas eu estudava semiótica há 40 anos, quando eu tentei essa coisa de narrativa, isso caiu no gosto. Ah, é uma narrativa, tudo é uma narrativa. Criar uma narrativa. Então, dá para começar a ter a idade que o senhor tem? Vai, continue.
Tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder, o ministro da Defesa informa que não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam e sempre atuarão dentro dos limites previstos na Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro.
Isso é o que está na Constituição. Agora precisa ver se o senhor tem um entendimento solipsista, subjetivo e pessoal do que isso significa. E agora o senhor começa a falar besteira. Vai.
Braga Neto. Acredito que todo cidadão deseja a maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo.
É transparente e legítimo. Transparente e legítimo. Transparente porque reproduz a vontade do povo. Tanto é que o seu presidente foi eleito. Sem nem saber qual é o resultado de menos 4 mais 5. Segundo ele, dá 9. É legítimo, é auditável. O senhor não tem que se meter nisso. Não é tarefa sua. Vai.
A nota segue. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema.
Então pronto. Então não se meta. Tá bom. Isso não é assunto seu. Barroso negando ameaça.
Quem também se manifestou sobre essa história foi o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é também do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que conversou com o Arthur Lira, também com o general Braga Neto, e que ambos negaram ameaças às eleições do ano que vem. De acordo com Barroso, ambos desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições. Ainda, segundo o ministro, temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente mobilizada em favor da democracia.
Bom, veja, o Lira pode ter negado para o senhor, que bom. Para o Brasil, não negou. Eu acho que a sua afirmação esfria um pouco os ânimos, e eu sou a favor de que os ânimos se esfriem. Agora, não sou a favor de que a gente doure a pílula. Né? É, notem. Eu ainda voltaremos muito a isso, mas em princípio, a apuração do Estadão, a coisa tem que ser publicada. Porque a prova disso é muito difícil, né? A prova disso seria o Lira assumir. Dizer, não, ele me falou mesmo. E aí? Como é que fica? Ou o Braga Neto falar, não, eu disse sim. Uma gravação com isso dificilmente terá. Agora, há a hora e que tem de saber o que aconteceu. Porque, vamos lá, se eu estivesse no direito, ia dizer assim, há as provas indiciárias, Vólio Bene. Uhum. Isto é, há o conjunto de circunstâncias, o que é a prova indiciária? A prova indiciária não é a prova direta. O conjunto de circunstâncias indica que o crime foi cometido. É isso que é uma prova indiciária. É a prova indireta. Aqui, todos os elementos indiciários apontam o que aconteceu. Tem de ser publicado. Hã? Apenas tem de se compreender o conjunto na sua totalidade. O que foi que o Lira fez disso depois? Ainda voltaremos ao caso. O que o Renan falou?
Relator da CPI se manifestou da seguinte maneira, afirmou: a democracia brasileira é alvo de uma gravíssima ameaça agora revelada. Ameaça armada, tentativa de amedrontar pelo terror. Braga Neto se revela, foi colocado onde está exatamente para isso, para ameaçar as instituições democráticas. Bolsonaro quer manter a sociedade refém de sua obsessão continuista. A população não o quer mais, mostram as pesquisas. O Congresso não deve admitir isso. O Senado, a Câmara e o Judiciário não podem ser ameaçados. As declarações de Braga Neto, irresponsáveis e inconsequentes, ofendem a Constituição e o povo. Ele tem que ser exonerado o quanto antes, removido do posto que ocupa.
Eu concordo com o Renan. Ponto. Querem que eu diga o quê? Ele é ministro da Defesa, não ministro da Ameaça. E os parlamentares?
Dois deputados já apresentaram requerimentos para que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara convoque o general a explicar essas declarações. Protocolaram essas ações Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul. O vice-presidente da Câmara, a gente falou dele ontem, deputado Marcelo Ramos, do PL, destacou que é a Constituição que determina sobre a realização de eleições, não as Forças Armadas. Já a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, chamou o ministro da Defesa de ditador e disse que ele precisa ir à Câmara prestar contas sobre essa ameaça à democracia.
Pode falar perfil oficial do PSDB, é importante.
O perfil oficial do PSDB nacional nas redes sociais também se manifestou, escreveu: haverá eleições de 2022 conforme os ritos estabelecidos e determinados pela Constituição Federal. O Brasil tem instituições e povo capazes de manter o equilíbrio democrático. O PSDB seguirá firme onde sempre esteve, na defesa da democracia e da liberdade.
Olha, eu acho obviamente importante que todas essas pessoas se manifestem, né? Porque não dá para conviver com isso. Até porque essa questão já extrapola hoje. Essa gente acha, e isso também tem que me levar em conta, é preciso fazer a defesa da democracia. Um golpe não duraria, não teria como, não sei o quê. Nós vamos ver agora, essa questão já não é mais nacional apenas. O papel que os militares querem exercer de tutela na democracia já extrapolou as fronteiras aqui. O conhecimento desse papel. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha de ficar atento. Saiu um artigo importante no New York Times, vai lá.
Ele é assinado pelo diretor executivo do Instituto de Estudos Políticos de Paris, o Gaspar Estrada. O texto afirma, Reinaldo, que o nosso país vive uma acelerada degradação institucional sob o governo Bolsonaro e que isso muitas vezes ocorre com a chancela dos militares das Forças Armadas Brasileiras. Eu vou ler um trechinho desse artigo. Diz o seguinte: O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está estimulando uma ruptura institucional na segunda maior democracia do continente americano, de maneira semelhante a Donald Trump nos Estados Unidos. E o problema é que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, os escalões superiores das Forças Armadas têm tido um papel central nesse objetivo, muitas vezes respaldando o ataque autoritário do capitão reformado. Se as Forças Armadas querem manter a adesão às leis e à Constituição, devem decidir se estão com Bolsonaro ou com a democracia.
Perfeito. Vocês estão com Bolsonaro ou estão com a democracia? Acabou. É isso. Né? E é muito importante que fique claro esse papel das Forças Armadas no Brasil. E essa tentativa, né, de tutelar a democracia. E o vice-presidente Hamilton Mourão disse que haverá eleição com ou sem voto impresso, porque não somos uma república de bananas. Também acho que não, apesar de muitos bananas. Vamos comercial. Muito bem, nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, olha, querem ver? Vai.
O jornal Folha de São Paulo teve acesso a um áudio do coordenador da FUNAI na região do Vale do Javari, no Amazonas, em que ele faz ameaças graves contra uma tribo de indígenas isolados, ou seja, que não tem contato com a gente, com a nossa sociedade. E ele, Reinaldo, é um militar, é o tenente da reserva do Exército, Henri Charles Lima da Silva. Ele aparece no áudio encorajando líderes de outra tribo, o povo Marubo, a disparar contra os isolados caso sejam importunados por eles. Segundo o militar, se a Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari, que é uma ONG que atua na região, não cuidar e não botar limite nos isolados, ele mesmo vai junto com os Marubos, aspas nas palavras dele, meter fogo neles.
É aceitável? É aceitável pensar que essa gente pertence à instituição que pertencia ao Marechal Rondon? Hein? Você põe um milico para cuidar disso, ele vê como guerra. Aí a tribo isolada que tem... Os valores são outros, é diferente de índio aculturado. Então note... Primeiro, que é FUNAI, é um órgão público que tem que evitar esse choque. Não é atribuição da ONG, ainda que a ONG esteja ajudando. E aí ele fala em meter fogo. E não vai ser demitido, vai continuar no cargo. Vem cá, o Ministério Público Federal não vai fazer nada? Vai deixar por isso mesmo? É impressionante isso. Porque, assim, o órgão encarregado de proteger é aquele que tem nos seus quadros alguém que fala em meter fogo em índio. Assim como aquele que era encarregado do meio ambiente era o cara que não gostava do meio ambiente, gostava de madeireiro. Assim como aquele encarregado da saúde é o que não gosta de vacina. Não é governo, é uma sandice. Entende? E depois alguns ficam aí, ah não, porque o Reinaldo mudou, ah, caça-sapo! É um governo composto de pessoas que estão lá para fazer o contrário daquilo que está prescrito, daquilo que prevê o seu papel institucional, ao contrário, inclusive. Agride aquilo que deveria proteger. Vamos falar um pouquinho de vacina rapidinho, vai.
Estudo publicado hoje no New England Journal of Medicine afirma que as duas doses da vacina da Pfizer e também da vacina de Oxford-AstraZeneca, boa notícia, são eficazes contra a variante Delta, variante indiana do coronavírus.
Esta é a boa notícia. Tem uma má notícia, mas ainda, enfim, eu tenho certas dúvidas se estudos que não são publicados pelos pares devam ser, não sejam avaliados pelos pares, devam ser publicados. De qualquer modo, a informação está aí, vai lá.
Um estudo preliminar divulgado hoje no jornal The New York Times afirma que a dose única da vacina da Janssen é ineficaz contra a variante Delta do coronavírus, a variante indiana. A pesquisa foi colocada ontem na internet.
É, péssimo, né? Se for verdade. É, e os faltosos da segunda dose? Olha que absurdo, vai.
Vai, número de atrasados que ainda não tomaram a segunda dose da vacina caiu em São Paulo, Reinaldo. Caiu 13% em 24 horas. Ontem o volume era de 642 mil pessoas, hoje de 563 mil.
Ainda muita gente. É muito. Se você não for tomar a vacina, você continua com risco muito sério de morrer, viu? Tem que começar a falar assim. Uhum. Quer morrer? Então não vai tomar. O risco de você morrer... aumenta muito. Pronto. Acho que a gente precisa de uma campanha assim, um pouco mais crua. É isso aí. Muito bem, estamos de volta. Tem dois zap para você, viu, Bob Furui? O embaixador americano que está deixando o Brasil resolveu se meter nos nossos assuntos. E fez muito mal, claro. Vai lá.
Na última entrevista coletiva antes de deixar o país, no próximo domingo, o embaixador Todd Chapman elogiou o presidente Jair Bolsonaro, disse que o Brasil tem uma democracia sólida, instituições que funcionam e que não acredita em nenhum tipo de retrocesso nem em golpe contra a realização das eleições de 2022. O problema, segundo ele, é outro. Ele disse: o câncer do Brasil é a corrupção. Questionado sobre a manchete do Estadão de hoje, relatando que o ministro da Defesa endossou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a ameaça de Bolsonaro de que não haverá eleições sem voto impresso, o embaixador foi incisivo ao desconsiderar qualquer hipótese de golpe. Ele disse: para nós, a democracia é inegociável e o Brasil é um país super democrático. Todos que fizeram previsão de que a democracia ia acabar no Brasil erraram sempre.
É, primeiro que não se faz tanta previsão assim depois da redemocratização, né? E aí ele disse que o problema do Brasil é mensalão, é petrolão, evidentemente se metendo aí, é claro que tem um caráter algo eleitoral nisso que ele está dizendo, né? Que o câncer do Brasil é a corrupção. É, claro, né? Se combateu a corrupção aqui, inclusive, segundo alguns padrões do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, país que se arroga o direito, inclusive, de combater corrupção em outros países segundo a sua própria legislação, o que é do interesse das suas próprias empresas também. Né? Não, com isso eu não estou querendo dizer que não tem corrupção, não. Ah, é a CIA, não, não. É uma disputa comercial. É uma disputa comercial. Não, por acaso, onde está trabalhando o juiz que comandou esse troço hoje? Está lá. Nos Estados Unidos. Né? E de olho na eleição aqui, que já, pelo visto, está sendo chutado da empresa. Parece que não era aquilo tudo. Né? A verdade é que os Estados Unidos têm hoje um departamento que se encarrega de punir a corrupção no resto do mundo, segundo os seus padrões do que seja a corrupção. E os padrões do que seja corrupção nos Estados Unidos são aqueles que interessam, curiosamente, ao governo americano e às empresas americanas. É simples assim. Então, o senhor cuide lá dos seus assuntos, né? Agora, fazer esse tipo de juízo de valor aqui não. É uma intromissão indevida, que deveria ser repudiada, inclusive. O senhor não tem que dizer qual é o nosso câncer. Por um acaso, o nosso embaixador nos Estados Unidos diz qual é o câncer dos Estados Unidos? Imagina o embaixador brasileiro lá dizendo: o câncer deste país é o fato de que qualquer Zé Mané compra um rifle na esquina e sai matando todo mundo. Imaginou isso? Hã? Então não, o senhor não tem que se meter nisso. Fazer a defesa da democracia está ok. Se meter na questão eleitoral, não. Não, por acaso, o senhor é um embaixador nomeado, né? Vem lá, o senhor é da turma do Trump, né? E aqui é um admirador do Bolsonaro. Ainda bem que está indo embora. TSE.
Falando Bolsonaro. Em Bolsonaro, Reinaldo, o presidente voltou hoje a fazer pregação golpista. Em entrevista a uma rádio, voltou a defender o voto impresso e disse que a contagem de votos, do jeito que é feito hoje, ela é inadmissível. Aspas para o presidente. Não posso admitir que meia dúzia de pessoas tenham a chave criptográfica de tudo e de forma secreta contem votos numa sala secreta lá no TSE. Isso não é admissível. A própria Constituição fala em contagem pública dos votos. Eu quero transparência.
Aliás, essa é uma outra fake news. A contagem pública dos votos fica parecendo que o voto, a contagem pública, significa que tem que ficar assim com a televisão, pegando voto por voto. Para de falar mentira, para de falar bobagem. É estar submetido a critérios públicos. E está submetido a critérios públicos. Porque é auditável. Por que que o senhor não vai se ocupar de tentar fazer um governo bom, tentar corrigir as zagadas, eu não vou falar a palavra que o senhor gosta de falar, né? Para ver se ganha nas urnas. O senhor já ganhou uma vez, uai, levou o povo no bico, ganhou. Tenta pelo menos levar no bico de novo. Aliás, ganhou demonizando o Centrão. Se gritar, pega Centrão, não fica o mesmo. Se gritar, pega Centrão, não fica, não é isso? Seu general lá cantando? Vai se ocupar de governar, cara. Por que que não vai... Já perguntou pro Paulo Guedes por que que a inflação de alimentos está tão alta? Hein? Hein? Vai perguntar para ele por que que o povo não está comendo carne? Ele já lhe disse? A Tereza Cristina já explicou? Por que que caiu o consumo de proteína? Por que que a inflação de alimentos é de 15% na média e alguns produtos de 40%, 50%? Vai governar o Brasil! Para com esse negócio de tiozão conspirador de churrasco! Entendeu? Agora, governar não quer! Fica falando essa... Se tivesse governando bem, estaria na frente nas pesquisas. Ué? Não é? Liderou, chegou a liderar a pesquisa, mesmo sem, tendo uma trajetória horrorosa na Câmara. As circunstâncias conspiraram a seu favor, né? Aquele que foi seu ministro da Justiça ajudou. Estou falando Sérgio Moro. E levou a eleição. Levou a eleição, não sabia para quê, não tinha projeto, não tinha nada. E aí deu nisso aí. E aquele que diz que... Aquele que se elegeu contra o Centrão, agora está dizendo outra coisa sobre o Centrão. Vai lá.
É, fez muitos elogios ao Centrão hoje. Quem diria, Reinaldo? Diz que o nome é pejorativo e que ele é um integrante do grupo, sempre foi. Isso. Bolsonaro lembrou que foi filiado ao PP, ao PTB...
Segundo, então, para. Desculpa, presidente, eu sou lógico, né? O senhor sabe. Sou lógico e sei matemática, que é coisa que o senhor não é e não sabe. Se o senhor sempre foi do Centrão, e se numa reunião que o senhor estava, o general Heleno cantou, se gritar pega Centrão, por ladrão, não fica um, o senhor foi chamado de ladrão na convenção, pelo general Heleno, é isso?
Vai. Agora, tem gente que não fala nada sobre o Centrão, Reinaldo. São os aliados do presidente no Congresso, Carla Zambelli, Major Vitor Hugo, tem muitos. O pessoal que antes criticava o Centrão, e como criticava, silenciou agora.
Não, a Carla Zambelli está rezando. Ela está orando agora. Né? Outro dia ela disse que estava zagando para mim. Né? Lembra disso que ela fez no Twitter? Está zagando para você também, Reinaldo. Eu disse, mas a senhora estava orando até outro dia. Eu sei que no seu caso não faz tanta diferença assim. Entre uma coisa e outra, né? Mas não sei o que ela está fazendo agora. Ela e outros, né? Quem gostou muito foi o Ramos. Ah, Reinaldo, vou dar uma entrevista aí. Vai lá.
General Luiz Eduardo Ramos ficou chateado com a mudança no ministério, Reinaldo.
Ai, tomou magoado.
O jornal Estado de São Paulo, ele disse que foi pego de surpresa. Afirmou o seguinte: eu não sabia, tô em choque, fui atropelado por um trem, mas passo bem. Apesar de toda essa decepção, na frente do chefe, o militar continua igualzinho, Reinaldo. Tanto que ontem, dia que saiu a notícia da reforma ministerial, Ramos foi ao estádio Mané Garrincha assistir a um jogo de futebol com Jair Bolsonaro. E postou até fotinho nas redes sociais, Reinaldo. Tá lá, Bolsonaro, o ministro Fábio Faria das Comunicações, Anderson Torres, ministro da Justiça, e o general Ramos, ele sem máscara.
Ele sem máscara, claro. É um destemido, né? O presidente, você vê, ele está meio fragilizado, aí ele põe máscara. É doido, mas não é tanto assim também, né? É doido, mas não é tanto assim também, né? E quem deixou claro que não faz a menor diferença o Onyx Lorenzoni tá lá ou não tá, foi o Paulo Guedes, vai.
Ministro da Economia voltou a comentar as mudanças no Ministério, principalmente esse desmembramento da pasta dele, será recriado o Ministério do Trabalho sob o comando de Onyx Lorenzoni. Sobre Onyx, Paulo Guedes foi só elogios. Diz que esteve sempre ao lado do presidente e que é como se fosse parte da equipe econômica. O que é que isso significa?
Não, é evidente, não. É aquela coisa, Paulo Guedes.
Com a mãozinha, né? Tem sempre a mãozinha. E aí, Guedes afirmou que nada vai mudar. Nada vai mudar.
Eu gosto do Vale Bene Mi também. Não tem nada, vai mudar. Tá. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Voltando um pouquinho ao começo do programa. Esta costura, né, que passa pelo Centrão entrando no governo, ela é um desdobramento daquela ameaça golpista lá. Deu-se a garantia ao presidente. Aí o Fábio Faria, cada vez mais ambicioso, que está de olho numa vaga de vice na chapa do Bolsonaro, já está de mudança para o PP, do PSD para o PP, né? Costurou ali para que o PP, junto com o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, para que o PP seja o eixo em torno do qual gira o governo, e que vai tentar a composição da chapa presidencial. No meio do caminho apareceu a questão do fundo eleitoral, que ameaçava trincar ali o apoio de parte do Centrão, porque o Bolsonaro resolveu jogar no colo da turma, né? As suas milícias digitais. Aliás, é engraçadíssimo, né? Que as milícias digitais saíram. É o Centrão com o fundão. Olha aí, presidente, diz não, é isso mesmo, que horror, é o Centrão. Aí vai o presidente e diz, e agora quem vai comandar a política no governo é o Centrão. E aí eles ficaram sem ter o que falar. Hã? Então, é isso. O impeachment fica mais distante? Fica mais distante. Muito mais. Já não era fácil, já não era simples. Bolsonaro tem uma garantia ali de que ele vai ter um núcleo com ele até o fim? Tem. Agora, empurrar o Centrão para o golpismo como eles tentaram, isso não deu certo. Ao contrário, o efeito até foi contrário. O Centrão aproveitou isso para ganhar um pouco mais de espaço. E, Reinaldo, mas e se o Lula, por exemplo, ganhar o Centrão vai para a base do Lula, qual é o problema? Essa é a natureza das coisas. Né? Não se esqueçam ontem de Ciro Nogueira chamando o Lula, há 3 anos apenas, de o maior presidente da história do Brasil. Quando então Bolsonaro para ele era um fascista. Agora, boa mesmo, boa de verdade, é a matemática. Quer dizer, eu como cidadão brasileiro, meus pais, né? Nós pagamos o curso que o Bolsonaro fez na Academia Militar das Agulhas Negras. Na eu sustentei a formação desse cara. Até ele ser tenente. Depois ganhou ali a coisa de capitão tal, e foi chutado do exército. Paguei indiretamente o salário dele desde que ele é deputado, hoje como presidente da república, dos filhos também. E o cara tem tem fama de ser bom de matemática, o que é notável. Gente. Hã? Vai lá.
O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, não é lá um intelectual, né?
Enfim. Não.
Mas ontem ele exagerou, viu? Ele errou uma conta básica de matemática. Conta de mais e menos. Soma mesmo, Reinaldo. Operação básica. Numa entrevista, ele estava falando sobre o crescimento do país, que o PIB recuou 4 pontos em 2020 e que vai subir 5 pontos neste ano. Aí, ele fez essa conta aqui, ó.
5% positivo esse ano. Se é 5% positivo, o ano passado foi 4% negativo, crescemos 9%. Isso é um milagre. É uma coisa inacreditável.
Ele não entendeu ainda o que é crescimento. Ele não entendeu ainda como se mede crescimento. Ele fez assim. Tome a linha do zero. Estava em menos 4, certo? Ah. Aí, para ele, o que aconteceu com a economia? De menos 4 foi subindo, 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 ou vai bem, ele chegou no zero. Uhum. E depois cresceu mais 5. Uhum. Ele está tomando isso como se fosse uma coisa assim, de porcentagem, sei lá. É. Então, ele está fazendo essa soma. Não, presidente. A economia caiu 4, portanto, o PIB encolheu 4. E ficou com tamanho X. Esse tamanho X diminuído, cresceu 5. Vai crescer 5. O senhor entendeu? De maneira que a conta correta aí é você fazer o crescimento médio, aí sim. E no crescimento médio, se for isso mesmo, foi 4 e pouco, vai crescer 5 e pouco, vai dar coisa de crescimento médio em 2 anos de 1%. O senhor não pode fazer essa conta que o senhor fez. Presidente. Né? Assim, o sujeito desce 30 metros num poço. Aí ele volta para a terra. Depois ele sobe 20 metros e fala assim, nossa, ó, ele teve, foi 50 metros. Não, presidente, não é isso. Crescimento não é assim. O crescimento teu todo da economia. Aí esse todo da economia encolheu mais de 4%. Aí se tem uma nova grandeza. Encolhidinha. Esta nova grandeza se expandiu 5. Aí você tem que pegar um ano, outro e fazer a média. Não aprendeu isso lá na mão, né? Não aprendeu nada. É um vexame absoluto. Agora, evidentemente, a sua turma sai espalhando por aí. Ah, o Brasil cresceu 9%! Ai, meu Deus do céu. Vai, vamos com mais delinquência, vai.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar hoje a Coronavac, pior do que isso, diz que vai pedir uma investigação contra o Instituto Butantan. Bolsonaro alega ter recebido documentos da Sinovac com uma oferta direta de $5 por dose da vacina, sendo que o Butantan vendeu por 10. O presidente não mostrou novamente documentos com essa proposta e a Sinovac negou, emitiu uma nota dizendo que não fez nenhuma oferta diretamente ao governo federal e reforçou que o Instituto Butantan é o parceiro exclusivo, é o único parceiro da farmacêutica no Brasil. Bolsonaro disse que acionou o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e o Ministério da Justiça sobre esse assunto.
Isso, aciona todo mundo, vamos ver onde é que está esse documento. Como é que ia ter essa oferta direta? Vai ver que essa oferta direta é feita... Quem foi? Dominguete que fez? Presidente. Hein? É, se desde sempre a Sinovac escolheu o Butantan para ser o seu parceiro, como é que... Foi o John? Foi o Mr. John? Mas a do Mr. John custava $28. Aquele rapaz a quem o Pazuello se mostrou muito grato. Agora é o fim da picada, né? Isso aqui tá com cheiro, o Vólio Bene, o Bob Furuia, de ser igual a prova que ele tem de que tem o fraude nas urnas.
É isso.
Hoje faz 500 dias que ele disse que tinha provas e até agora nada.
Isso, nada. E não tem. Né? E não tem. Aí os milicos que não querem que o Lula ganhe, eventualmente, aí entra na dele. É inacreditável, né? Bom, agora, a Capitã Cloroquina, o que tem na Capitã Cloroquina? A Capitã Cloroquina, ela resolveu fraudar a pergunta,
é
isso?
É, engraçado essa aqui. Um vídeo obtido, Reinaldo, pela CPI mostra que a secretária da Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, ela estava combinando perguntas que seriam feitas a ela mesma por senadores governistas na comissão. É um vídeo que estava no e-mail dela. A doutora teve os sigilos quebrados. Ela aparece conversando com o epidemiologista Regis Bruni Andriolo, outro defensor da cloroquina, e pede a ele que mande umas 4 ou 5 perguntas, já com as respostas, para que os senadores bolsonaristas fizessem a ela. E aí a capitã explica como funciona o esquema. Vamos ver um trechinho desse vídeo dela, que é muito bom.
Eu preciso, doutor Regis, também, se não for lhe pedir demais, se o senhor pudesse fazer umas 3, 4 perguntinhas que o senhor acha que os deputados podem me fazer, entendeu? Porque, assim, a gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas no direito que eles têm de interrogarem o depoente, que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores fazerem a mim, entendeu?
Para aqueles que entendem que é o
erro... eles jogam para eu fazer o gol, eles chutam para eu fazer o gol, entendeu?
Não, chega. Não, eu pensei que coisa ruim, não vou nem poder falar. Não vou poder falar porque depois vai me dar problema. Bom, ela que responda, né? E tem uma outra coisa que também aí tem a ver com mentira que custa vidas, vai.
Quando prestou depoimento na CPI, a Capitã Cloroquina afirmou que o Ministério da Saúde nunca recomendou o uso de remédios do chamado tratamento precoce. E-mails obtidos pela comissão mostram justamente o contrário, mostram que ela mentiu. A pasta mandou 11 médicos para Manaus pouco antes da crise da falta de oxigênio e esses doutores sugeriram a criação de tendas específicas para indicação exatamente desses medicamentos ineficazes contra a Covid. Uma das mensagens é do anestesista da Marinha, Luciano Dias Azevedo. O diagnóstico dele foi o seguinte: problema, poucos médicos que prescrevem o tratamento precoce. Solução, aumentar o número de profissionais médicos que prescrevem tratamento precoce nas unidades básicas. Depois disso, a gente lembra o que aconteceu, pessoas morrendo por falta de oxigênio hospitalar em Manaus.
Eu gosto desse raciocínio. O tratamento precoce comprovadamente não funciona. Aí o cara diz assim, problema. Poucos médicos prescrevem. Solução, aumentar o número de médicos que prescrevem. E o cara é médico da Marinha. Anestesista. Então tá, olha bem isso aí. Um homem bom. Vamos lá.
O ministro da Economia, Reinaldo Paulo Guedes, deu dinheiro hoje a um desempregado após ser abordado na saída de um evento em Brasília. O homem segurava um cartaz dizendo: "Me ajude, sou deficiente, estou desempregado." Aí na frente dos jornalistas, o Guedes tirou R$50, cinquentão do bolso e deu para o homem que saiu correndo na sequência. Guedes voltava de uma cerimônia no Ministério da Defesa.
É curioso para saber o que foi fazer no Ministério da Defesa, não li nada a respeito. Ah, deixa eu dizer uma coisa, porque... não vou fazer nenhum comentário. Eu não tenho nada contra. A palavra esmola foi demonizada. Eu não tenho nada contra quem dá uma ajuda às pessoas. Eu mesmo, dependendo das circunstâncias, o faço. A questão só que precisa ficar claro, né, é que isso é uma questão sua, moral, e você, podendo ajudar, deve fazê-lo diante da situação grave. Vai minorar o problema da pessoa? Claro que sim, né? Portanto, eu não tenho essa coisa assim, não dar esmola, não, não. Eu acho que dar é o positivo. Você minora o sofrimento do outro. Apenas precisa ficar claro que minorar esse sofrimento não implica nenhuma forma de correção do problema, da desigualdade de ação de natureza estrutural que entende tomar. É uma coisa diferente dele falar de dar comida de restaurante para não sei o quê, porque ali ele estava pensando política pública. Né? Agora, talvez houvesse uma maneira mais discreta de fazê-lo, né, ministro? Mas aí não combinaria, eu sei, é isso aí. Na semana em que homenageamos Amy Winehouse, uma música virou um clássico dela e que retrata uma situação triste. E nem por isso a música deixou de ter aquilo que muitos estetas chamam belo horrível. Rehab. É isso aí. Até amanhã. Tchau.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. Seven, 17 days.
ouviu o É da Coisa, na Band News FM.